E agora vamos falar de educação, educação privada e inclusão. Nós tivemos aprovado o chamado Estatuto da Inclusão, ou o Estatuto para Pessoas Deficientes, que também é chamado de nova Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Foi aprovado no último dia 2, entrou em vigor no último dia 2, que entre outras conquistas das pessoas deficientes, está também o acesso à educação. Porém, aí tem uma polêmica. As escolas privadas não podem cobrar um custo maior da educação para pessoas com deficiência, mesmo que isso implique em criar uma estrutura mais completa ou mais complexa do que para as demais matrículas dos demais alunos. Sobre esse tema e outros temas envolvendo a educação privada, eu converso agora com o presidente do Cinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Noroeste do Estado do Paraná. Eu converso com o professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo jóia. A gente fala muito de inclusão na educação, e é claro, as instituições consideram isso fundamental, as instituições de ensino, mas tem a polêmica do quanto isso custa e quem deve encampar esse custo. Se é o Estado, ou no caso, quando a inclusão ocorre numa empresa, numa educação privada, se é a instituição. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema.
Pois é, Gilson. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela veio para fazer a inclusão social e também a cidadania das pessoas com deficiência. Além, é claro, de promover os direitos e também a liberdade. Mas quando a gente fala de inclusão nas escolas, nós temos que levar em consideração que ela tem que ser boa para todos. Boa para o aluno, boa para a turma onde o aluno vai estar inserido, bom para a escola aonde o aluno irá estudar, como também para a sociedade. E a gente, quando a gente fala de inclusão, a gente esquece que existem diversos tipos de inclusão. E como existem diversos tipos de deficiências. E, infelizmente, nenhuma escola, Gilson, irá conseguir incluir todos os alunos. Então, nesse momento, o que a gente precisa? Do bom senso da escola e também do bom senso dos pais. Porque é claro que as escolas já estão adaptadas, eu estava ouvindo agora, né, parte da entrevista com o Chico Caiana, e eles também estão precisando fazer as adaptações na Câmara Municipal de Maringá. Então, as escolas, para terem o alvará de funcionamento, elas têm que atender a acessibilidade. Então, as escolas já estão adaptadas para atender um grande número de pessoas com necessidades especiais.
Agora, quando se fala dessa inclusão, isso tem um custo, né? Toda inclusão tem um custo. A gente sabe que, por mais que a gente trabalhe a inclusão como algo para todos, né, o para todos implica em você preparar os espaços para isso. Não só na questão da estrutura física, como também das pessoas, de trabalhar, inclusive, dependendo da deficiência, de forma diferenciada a relação de aprendizagem entre o professor, o aluno, de quem educa e quem é educado. Para as instituições privadas, isso é um custo elevado, dependendo da condição da deficiência do aluno?
Com certeza. Esse fator econômico, ele vai acabar influenciando também. E o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que fazer uma análise e, infelizmente, né, em alguns momentos, esse valor será passado para toda a escola. Então, nós temos que colocar também esse item quando nós calculamos as nossas parcelas escolares.
Então significa que a gente fala da inclusão, mas a inclusão acaba tendo um peso para todo cidadão.
É. Quando a gente fala dessa exclusão, que tem que ser boa para todos, é para o aluno, para a turma, para a escola e para a sociedade. Uhum. Né? Então, nesse momento, o bom senso tem que imperar, tanto da escola quanto do pai que está trazendo. Porque em alguns momentos o pai tem que estar ciente que ele vai ter que colocar, de repente, a criança numa escola especial. Vamos imaginar, por exemplo, que está numa escola uma criança que bate nos alunos, que bate nas professoras, que não respeita. Será que esse aluno realmente vai conseguir ter um bom desenvolvimento dentro dessa sala? Será que esse aluno ele não vai atrapalhar o desenvolvimento dos outros alunos? Então, quando a gente fala em custo, é claro que nós temos que preparar uma mão de obra qualificada, nós temos que preparar a estrutura física e nós temos também que ter dentro da escola o regimento que vai regulamentar o que está dizendo a lei, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
A frente do SINEP, essa é uma discussão comum entre as instituições de ensino privado? Quer dizer, é uma discussão que já existe há um bom tempo?
Olha, Júlio, eu, como presidente do SINEP, eu acabo representando o sindicato na Federação dos Três Estados do Sul e também na Federação Nacional. E nós estamos discutindo este assunto já faz quase um ano. E o que a gente tem discutido muito é que não podemos levar em consideração, em primeiro lugar, o fator econômico, o fator financeiro, mas é como podemos atender essa pessoa com necessidades especiais.
Ou seja, a gente tem que ter aí a importância de incluir, independente de como ser feito isso, a inclusão, do custo que isso vai ter.
É, na maioria dos casos, a gente consegue incluir sem grandes transtornos, sem grandes mudanças. Mas nós temos que levar em consideração que no Brasil, 45 milhões de pessoas apresentam alguma deficiência. E as escolas, elas não conseguirão absorver todos esses 45 milhões, que correspondem a aproximadamente 22% da população brasileira.
Então aquela história, criar lei é fácil, dura é fazer ela funcionar, ainda mais quando ela tem um custo para funcionar, né?
Exatamente, nós temos que regulamentar, porque ela também não está trazendo modificações, reposicionamento só da escola, também no mercado profissional, porque essa lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela está preocupada com a inclusão social e cidadania em todos os sentidos, em todos os órgãos, em todas as situações da sociedade.
Agora eu quero aproveitar essa conversa com o senhor e falar um pouquinho sobre o ano de 2016 para as instituições de ensino privado. Algumas instituições temem aí uma perda, inclusive, do financiamento público, né, do FIES e de outras formas de subsídio para a educação, no ensino superior em especial e no ensino técnico. Como é que se pensa 2016 quando se fala das instituições de ensino privado?
Jesus, a gente está tendo uma expectativa de uma redução de 5% a 10% do número de alunos desde a educação infantil até o ensino médio. É, quando a gente vai para o ensino superior, realmente nós tivemos, por exemplo, esse ano, o governo já estabeleceu, ele já mandou para a gente um cronograma anual de recompras do FIES. Mas está bem distante do que aconteceu em 2014, onde nós tivemos em torno de 750 mil pessoas fazendo o FIES. Certo? Este ano, espera-se que esse número de alunos esteja em torno de 300 mil. Então, as instituições que se prepararam, que contrataram professores, que construíram salas, né, que montaram laboratórios, elas estão passando por um problema muito sério, porque esperava-se mais alunos e hoje nós temos uma redução do número de alunos. Embora a gente tenha no Brasil 68 milhões de pessoas que ainda não têm o ensino superior, né?
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, estamos sempre às ordens, em nome do SINEP, eu agradeço.
Conversei com o José Carlos Barbieri, ele é presidente do SINEP, SINEP que representa as instituições de ensino privado do norte e do noroeste do estado.